Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com os Sete Pontos. Tá me enganando, né, André? Foi pegadinha isso, né? Entendi. Tudo bem, me deve uma. De volta com os Sete Pontos. Estou conversando com o pai Cris do Tuco e com o pai Atumenganga da Casa Aroeira. Quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A Ali Maggi.
Minha esposa.
Ah, vocês dois têm Ali?
Dois.
Olha, muitas coincidências aqui. 2010 já foi um ano importante para vocês. Vocês dois têm Ali. Olha só, viu como...
Somos irmãos, né? Fui várias vezes na casa dele.
Sim.
Ele estava me devendo visita, que ele não foi na minha gira ainda.
Eu conheci o terreiro do pai Cris ali em Colombo, quando ele estava ali em Colombo. A gente se conheceu numa reunião de lideranças da Curitiba. Região, né? É, questão política, né? Coisa política, que a gente gosta de política também.
Sim, a gente tem que entrar na política, porque senão nós não vamos conseguir nada nunca, né?
Eu tava lá, nem lembro que ano que foi isso.
Mas já se conhece.
Mas foi 2000.
Foi, a partir daquele momento, já foi dar um curso de erva lá na nossa casa.
Ai, sensacional, acho que o Gerson, precisamos falar sobre isso.
Daí essa situação, né? Que daí a gente conversou ali um dia, e daí depois daí eu fiz essa proposta, né, desse curso das ervas nos terreiros, para visitar, levar em outros terreiros isso, e daí a gente conversou, ele já, né, topou, a mãe Ali também, sempre super receptiva, assim, para essa parte, né, daí eu fui um dia para conversar e para explicar lá pros filhos da corrente, né,
para
dizer lá qual que era a proposta, tudo, daí ficou para marcar, né, marcamos, daí fui numa festa junina lá também, levei nosso produtinho para vender lá, na festa junina.
Todo mundo em casa, né?
E daí depois, o pai Cris foi visitar lá em casa, foi na feitura da minha filha. Minha filhinha agora tá com 7, vai fazer 7 anos agora em maio, né? E ela foi iniciada no Candomblé com 3 anos de idade.
Olha que linda!
E eles estavam lá na feitura do canto dela. Foi uma coisa assim, bem intimista, bem familiar.
Ficou recolhida quanto tempo lá?
Ela ficou os 21 dias
recolhida. 21 dias recolhida. Com a mãe, né?
Sério?
Uhum, com a mãe, cara, né? Minha companheira recolheu
junto. Nossa, foi doida.
Raspou cabeça.
Eu quero, peraí que nós queremos falar sobre esses ritos se tornar. Isso é muito interessante, totalmente diferente da Umbanda, né?
Depois teve outras obrigações minha lá também, teve numa festa de Cagungo também, que é o Molu, né? Que é como a gente cultua, como a gente é nação Angola, a gente tem nomes diferentes, né?
Sim, vamos falar sobre
então,
isso também.
Uma festa lá também, então a gente já tem uma relação legal aí.
Que lindo.
Foi bacana.
Deixa eu mandar mais beijos aqui, senão o povo me mata. A Elisângela Nova, com um beijo pra você. A Rosi Mendes, um abraço. A Juliana Maria Gonçalves Pereira. A Fernanda. Oi, Fernandinha. Beijo pra você. A Andy, lá da nossa casa. Hugo Tolentino, nossa, que saudades, bom ver você por aqui. Carla Medeiros também, o Alisson Vieira, Marlene,
meu
minha
filho,
querida. O Alisson, um abraço
a todos vocês, Tuca, que estão assistindo.
Sim.
Meus filhos, queridos.
Marlene, minha linda, que não é nem um bandista e nem do candomblé, e tá sempre ouvindo a gente aqui. Eu acho sensacional esse povo, que é aberto, né? Mente aberta. Priscila, minha querida, um beijo pra você. A Lídia Gomes, Marina, minha norinha, amada, saudades. Tá melhor da gripe? Se cuida. Depois aqui, eu ia falar, Ronan, o pai, a Atumenganga, vai passar umas ervas pra nós.
Tem que erva contra a Covid.
Exatamente. Vamos anotar. Papel e caneta aí, gente, que nós vamos ter receitinha. Eliezer, um abraço pra você. Alessandra, a sua Ali, né? Um beijo pra você. Mônica, saudade do pai Fernando. A gente sempre tem. Cris Lois, um beijo, mãe. Beijo. A mãe também é católica e tá aqui, ó. Prestando atenção. Linda.
Isso aí.
A Débora, a Josi, o Murilo. Um beijo pra você, Clau, e aí tem mais o povo do Insta aqui, o Matheus, a Kathleen. Oi, amiga, tudo bem? Kathleen conhece bem o pai Cris também. Lucas Roseira, um beijo pra você, a Flávia, pai Jussaro Cunha, abraço.
Opa, pai Jussaro, axé.
Axé.
Meu irmão.
Sim, Tucurubu, pai Jussaro. Olha, gente, dia 19, pai Jussaro vai estar aqui junto com o Miguel. E a gente vai falar, vai ser o pré-lançamento do livro do seu Tucuruvu, que eles escreveram a história do seu Tucuruvu.
Que massa,
sensacional,
ótimo.
Gente. Quem não quer, né, saber a história da sua entidade?
Com certeza.
Né? Se fica ali, tendo aquelas mensagens maravilhosas, atendido, uma entidade que te cuida e tal. Quem não quer saber a história? Quem ele foi? Como é que ele viveu? História do seu Tucuruvu. Maravilhoso. Dia 19. Bom, ótimo. Voltando aqui, meninos... Vamos conversar. Abraço, Jefferson, para você também. qual é a origem? Vamos começar falando da origem das duas religiões, né? Porque na própria origem nós já temos semelhanças e já temos diferenças, né?
Sim.
Bom, vamos começar pelo candomblé? Então vamos.
Bem, o candomblé, como a gente conhece, ele é uma construção brasileira, né? O candomblé é uma religião afro-brasileira.
Uhum.
Então, vamos dizer assim, se fosse colocar aí uma palavra, assim, né? Então é uma religião iniciática de matriz africana. Mas é uma religião afro-brasileira construída em território brasileiro a partir de sobrevivências. Então, todo esse processo de tráfico de seres humanos escravizados da África para cá, para o Brasil, isso foi fragmentando em África e foi fragmentado aqui também. Esses fragmentos se uniram num primeiro momento nos quilombos e num segundo momento se uniram nos terreiros. Então, o primeiro momento disso tudo é a formação ali no quilombo. E daí depois, conforme foi expandindo cidades, crescendo cidades, isso começou a se dar no ambiente urbano. E daí os terreiros foram o quê? Pequenos quilombos. Uhum. Então, o terreiro em si, isso a gente busca levar também, porque fora a religião, candomblé é uma questão de estilo de vida e cultura de resistência também, porque é justamente isso, a gente toma um cuidado em manter uma série de coisas, porque é uma resistência cultural de séculos, né?
Sim.
Então, esse processo foi acontecendo devagarinho e são fragmentos que foram se juntando. Cada região do Brasil ficou fragmentos maiores. Então, algumas regiões com um fragmento maior dos africanos de origem iorubá, outra região com africanos de origem banto, outra região com africanos de origem haussá, malê, né? Então, pensar, né, tudo o que foi todo esse séculos, né, de tráfico africano, né, e esse processo de chegada aqui, como se deu tanto a divisão lá dos povos, como se deu essa divisão aqui, porque isso era uma coisa que era pensada. Então, eles não iam colocar cinco pessoas do mesmo clã junto, porque isso ia causar rebelião.
Sim.
Eles iam se unir, iam se rebelar.
Essa separação foi...
Então, eles foram colocando justamente... Ah, vou colocar um que tem briga com o outro, ou um que tem briga com o outro, para não ter essa força de revolta.
Uhum.
Mas nossos ancestrais foram espertos e, em vários momentos, eles souberam relevar as suas diferenças para uma causa maior. E graças a isso surgiram quilombos. Que o quilombo também não era um espaço só aí, que também tem uma questão que eu acho muito próxima da questão da Umbanda, né? O quilombo não era só um espaço de africanos escravizados. O quilombo também era um espaço dos homens brancos, né? Vamos dizer, já brasileiros, que não tinham lugar na sociedade, e já dos caboclos, né? Uhum. Que já eram mestiços de africanos, já eram mestiços com indígenas, né? E também de indígenas, porque a gente teve todo um processo das missões que foram criadas, depois foram expulsos jesuítas, esses indígenas que faziam parte das missões já eram batizados,
uhum.
já não podiam mais voltar para a sua aldeia de origem.
Sim.
Então, esses indígenas também coexistiam com os africanos escravizados, que conseguiram sair, né? Então, essa formação de quilombo, basicamente, já é um cerne do que depois a Umbanda veio trazer, né?
Sim.
A questão da a união dos três povos, né?
Mas então, o candomblé, desculpa te interromper, sim. O candomblé tem um culto aos orixás, tem muito mais orixás que a Umbanda, né?
Sim.
Ele é dessa raiz africana.
Isso. Daí, essa, né? É isso, né? Eu acabo falando demais. Desculpa, gente. Desculpa. Não, mas eu vou tentar ser mais parque. Então, daí, esse processo de fragmento chegou no território urbano. Daí, no território urbano, então, daí a gente tem toda essa questão, assim, das diferentes linhas, diferentes vertentes, uhum. do candomblé também. Mas o trabalho em cima, assim, é sempre de manter a origem. Então, por isso que é uma religião de resistência. Então, a gente preserva hábitos, a língua, a cultura, a forma de se vestir, o que a gente se a alimentação. A gente preserva tudo isso o máximo possível na matriz, na mãe, que é em África.
Que era África.
Apesar que, dizer, hoje a gente tem um culto ao orixá exatamente como é na Nigéria, não.
Uhum.
Porque o candomblé é uma construção brasileira.
Uhum.
Então, a gente tem uma forma de cultuar que é a parte, basicamente, como foi a coisa foi idealizada e construída por volta de 1830, Que daí as primeiras casas que surgiram em Salvador, na Barroquinha, é, Casa Branca do Engenho Velho, essas casas que estão em pé, graças à Zâmbia, lá do mar, até hoje, né? Que começaram a construir essa, o como que seria uma religião dos negros, para os negros, nessa conformação de manter nossas referências, manter nossas origens, manter nossas informações, mesmo em meio a toda essa mistura que já Sim. tinha acontecido e o que ainda ia acontecer para frente, né? Então, a origem do candomblé em si está ali nesse século XVIII, século XIX, na Bahia, juntando esses diversos fragmentos do que sobreviveu. Então, são sobrevivências, né?
Sim.
Sobrevivências de África, sobrevivências de quilombo e sobrevivências aí também ainda daqueles que tinham trânsito, né? De africanos para o Brasil, de brasileiros para a África. Depois da abolição também teve os agudás, né? Que foram comunidades que voltaram para a África, mas não se restabeleceram exatamente no mesmo lugar lá também. Porque lá é uma sociedade de clãs muito fechada, assim como era a sociedade, né? A sociedade indígena aqui também. Então são clãs, são costumes. A partir do momento que a pessoa saía dali, já perdia o vínculo com aquela comunidade. Então eles formaram comunidades independentes, né? Em que eles já não eram africanos, eles já eram afrodescendentes, né? Então isso aí criou separações lá, criou separações aqui. Então esse processo de formação do candomblé, eu acho que não é uma coisa que acaba, né? As religiões estão sempre em constante transformação, certeza, né? Então, mas sempre assim, essa origem está aí, né? Uhum. Então, o que sobreviveu no contexto urbano se formou terreiro, se formou os primeiros terreiros de candomblé. E daí, a partir dali, começou a luta de resistência de manter essas comunidades e elas prosperarem, né?
E é interessante você falar isso dos quilombos, porque isso explica muito como a Umbanda trabalha com todos esses, né? Com todas essas entidades. Com os índios, com os caboclos, Sim. com os negros, tá todo, com padres, né? Porque a gente cansa de saber em entidades que dizem, não, eu fui padre. Sim, não, nem caboclo, nem índio. Eu tô trabalhando aqui, mas eu fui padre naquela época.
Com certeza.
É daí que vem a Umbanda.
É, na verdade, a Umbanda, o nome Umbanda, ele veio com Zélio Fernandino de Moraes. Uhum. Mas, assim, a incorporação de espíritos, na verdade, pretos velhos, caboclos, ela já vem, ela é muito mais antiga, uhum. né? Ela já vem muito atrás. É, e o Zélio Fernandino de Moraes, na verdade, ele trouxe o nome Umbanda, né? Uhum. E um rito próprio dele, uhum. né? Que aí no rito mistura os orixás do candomblé, do santos do catolicismo, do kardecismo também. Uhum. Então, assim, é uma mistura de várias religiões, né? Uhum. Dentro da Umbanda.
É, porque quando a gente fala que nasceu lá com Zélio Fernandino de Moraes, é como se, assim, o caboclo, né, das sete encruzilhadas não criou ali a Umbanda. Ela já existia em Aruanda,
existia,
né?
Já existia.
Há muito tempo. Ela estava se formando e no momento em que os espíritos estavam já preparados e nós, especificamente, né, estávamos preparados para entender Sim. e para trabalhar com eles, é que ela foi, então, fundada e falou, agora podemos trabalhar todos juntos.
Sim, é, com certeza. E vê o tanto que era a mediunidade do seu Zélio, né?
Sim.
Com 17 anos, ele fundou a Umbanda. Imagine, a gente precisa quanto tempo para desenvolver, para conseguir uhum. conversar incorporado com um guia espiritual. Ele com 17 Sim. anos, uhum. ele já estava lá fundando uhum. né, a Umbanda, né?
É.
Isso é muito legal, assim, porque, o que a gente tem que fazer para conseguir ser médium, para ele foi tão fácil.
Ele já nasceu, né? Que enfim, né? Já estava.
São os mistérios da espiritualidade, né? Sim, aquele chamado que vem que simplesmente não tem, né? Não tem explicação lógica pra gente, né? Acho que nunca vai ter.
Falando. É igual Chico Xavier, né, gente?
Ele já estava preparado para vir.
Sim. Uhum.
É, e falando nisso, existe também uma grande diferença entre a iniciação de Umbanda e de Candomblé, né? Para entrar na Umbanda, você entra na Umbanda. O pai Cris estava sentado na assistência. Foi chamado para agir e incorporou o boiadeiro.
Na Umbanda, na verdade, é muito fácil você querer ser um umbandista, né?
Uhum.
Mas, lógico, existe o ritual de Amaci, que é a iniciação na Umbanda, né? O ritual de Amaci, que é a lavagem de cabeça com ervas, né?
Uhum.
É, contato com o seu orixá ali para fazer a iniciação na Umbanda. Existe essa iniciação. É, na Umbanda é essa iniciação. Na nossa casa temos essa iniciação também, mas para hierarquia, vamos supor, capitão, Ogan, pai pequeno, mãe pequena, a gente cultua fazer camarinha também. Tá?
Vamos isso explicar desde o que, que é, então, a iniciação. Você entrou numa casa de Umbanda, não vamos, André? Tá na hora do intervalo já de novo?
Sempre na minha hora.
Vida, André! É assim, certeiro. Você, oh, tudo bem que, né, tá com a espada de algum, ó. Vamos ver o intervalo, então a gente já volta. Daí vamos explicar essa iniciação, porque tem umas semelhanças e diferenças aí também. Já voltamos.
Legal, legal.
Você está ouvindo Sete Pontos.